os caras aí. E aí, galera? Tudo bem? Coisa boa. E aí? Todo mundo tá tranquilo? Ninguém pegou trânsito? Hã? Um absurdo, né? Trânsito. Quem pegou trânsito? Quem pegou trânsito? E olha isso, Julião. Pegou trânsito. Yes! Exato. Até coloquei a camiseta pra dentro. Eu não uso camiseta pra dentro do podcast. Ô, vocês têm ideia que vocês estão numa gravação ao vivo de JJ Podcast, velho? E vocês têm ideia que o JJ Podcast é o podcast mais estourado desse país? Mano do céu! Cara, a gente tá em primeiro lugar, cara, em negócios, desenvolvimento pessoal, tudo, atriz, música, pagode, tudo. Muito bem, primeiro que eu vou em você, velho, que seu aniversário, você veio aqui hoje, eu vou te dar um abraço. Eu sei, feliz aniversário, mano. O que tem aí? O aniversário é... Que legal! Olha, gente. Eu vou dar certo. Eu falei isso no hora H, né? Você já deu, mano. Você tem 17 anos, cara. Você viu sua pergunta? Eu tô quase querendo te fazer uma proposta de trabalho pra você trabalhar junto comigo, porra. Você mora onde? Balneário Camboriú, cara. Que legal. Você tá estudando o quê?
Estou estudando educação financeira. Tenho uma empresa de educação financeira. Dou aulas e palestras de educação financeira junto com outros três jovens. O Aquiles tá ali comigo.
Quantos você tem? Palmas. Brinca com os moleques pra vocês verem. Vocês têm uma empresa... Traz o mic aqui pra eles. Traz o mic. Pega aí. Você tem uma empresa de educação financeira?
Isso.
Você dá palestra?
Do palestra de educação financeira. A gente vai nas escolas, tanto públicas como particulares, e a gente fala de educação financeira e empreendedorismo para as pessoas.
Você fala para os pais também?
A gente fala para os pais também. A primeira aula do nosso projeto se chama Roda de Finanças. A primeira aula é junto com os pais para organizar um sistema em que os pais vão poder acompanhar os filhos durante o processo do curso, incentivar eles e criar práticas dentro de casa para ter uma educação financeira melhor.
Show. Quem é pai aí? Quem é pai? Vem dar uma palestra 30 segundos pra mim. Hora H, né, galera? Imagina que todo mundo aqui é pai, nem todos são, mas imagina que todos são pais, tá bom? Qual é a idade do teu público-alvo? A partir de quantos anos?
Nosso público-alvo é principalmente entre 13 a 14 anos.
Tá bom, então imagina que aqui são pais de meninos e meninas de 13 a 14 anos. Nem todos são, mas todos conhecem pais de meninos de 13 a 14. Manda teu pitch aí, por que os caras têm que pegar o teu contato lá fora?
A primeira coisa que você precisa fazer é mostrar para o seu filho que o dinheiro não é necessariamente uma dificuldade, mas sim uma solução para os problemas que ele pode ter no futuro. Então, o que eu diria para os pais ensinarem a educação financeira da maneira ideal para os seus filhos é mostrar que o dinheiro é a solução para o problema deles e mostrar como eles podem criar formas de ganhar dinheiro de forma empreendedora, ou seja, descobrindo o seu talento. Então, incentive o seu filho a saber o que ele é bom em fazer e não torne o dinheiro um tabu dentro de casa. Fale como você faz dinheiro, fale como você ajuda as outras pessoas. Inclusive, no final do Hora H, o Joel levou os filhos no palco e os próprios filhos disseram o que o Joel faz, que é ajudar as outras pessoas. Então, não torne o dinheiro um tabu dentro da sua casa. Mostre para os seus filhos como você faz dinheiro e como eles podem fazer dinheiro também de forma empreendedora, usando os talentos dele e ganhando dinheiro e espalhando esse conhecimento para mais pessoas.
Mano, senta aqui, podcast contigo agora. Acabou de ganhar um podcast. Vou fazer um podcast pocket. Malu, Fran, a gente vai criar um podcast pocket aqui, sabe? Entendeu? Preto e branco, não sei qual que é o nome desse bagulho aqui, velho. Isso é um ponto de vista, eu não sei o nome disso, velho. Pocketcast. Quantos anos você tem?
Tem 17.
Qual que é o teu nome mesmo?
Arthur.
Qual que é o nome da tua empresa?
2A Invest.
2A?
2A, porque o nome do Aquiles espera, é Aquiles
espera,
Arthur.
Espera, espera, 2A Invest.
2A Invest.
Então tá bom. Senhoras e senhores, estou aqui num PocketCast, que é uma coisa que a gente acabou de criar. O Arthur veio assistir, hoje é o aniversário dele, ele acabou de fazer 17 anos, ele fez uma fala de 30 a 60 segundos e eu fiquei a fim de falar com ele 10 a 15 minutos. Então vai ser assim. Arthur, você tem uma empresa de educação financeira para adolescentes. Qual que é o nome da empresa?
2A Invest.
2A Invest. Por que esse nome?
Esse nome por causa que a inicial do meu nome é A, de Arthur, e o Aquiles, que é meu sócio, criou o negócio junto comigo, também tem a inicial A. Então é o número 2 e a letra A, porque são dois As que criaram o negócio. Aí a gente colocou esse nome.
Qual que é a essência do que você faz?
A essência do que eu faço é ajudar as outras pessoas a esquecer essa maneira do dinheiro ser um problema em tudo. Em 2020, a minha mãe trabalha com turismo e ela se viu numa situação que ela não conseguia vender mais viagem para as pessoas e isso tornou a situação financeira em casa bem complicada. E a coisa que eu mais via nela é essa intenção de colocar o dinheiro como um problema. E aí eu pensava, pô, mas se tivesse dinheiro, não teria problema em casa. Então, a gente estava perambulando ali pela internet e a gente viu o livro do Pai Rico, Pai Pobre. E aí minha mãe decidiu comprar, ela leu junto comigo e ali começou todo o negócio. E eu gosto de ajudar as pessoas, e principalmente os jovens, porque o nosso público é o público jovem, principalmente, por isso que a gente vai nas escolas. Eu gosto de fazer com que eles entendam que não é porque se é jovem que não existe oportunidade para fazer dinheiro, e fazer dinheiro não é nenhum crime. Ter uma empresa, ter um negócio não é nenhum crime. E você, todo mundo, tem alguma coisa que é muito bom. O Joel me ensinou a achar uma coisa que eu sou bom em fazer. Ajudou o Aquiles a achar uma coisa que ele é bom em fazer, no destaque, que é o que ele chama de talento. Tem uma aula só sobre talento. E eu fiquei naquela aula todo o tempo pensando o que eu fazia desde criança que me ajudava. E eu, quando eu tinha 9 anos, eu comecei a fazer pulseirinha de elástico que estava na moda para vender na escola, vender no serviço da minha mãe. Aos 10 anos, eu criei um canal no YouTube. Aí eu comecei, quando o Joel falou, pense na sua infância, eu comecei a suspeitar que eu gostava de falar com pessoas, que eu gostava de dar palestra, que eu gostava de aparecer. Já fui expulso de uma escola e ia para a coordenação quase toda semana porque eu gostava de fazer gracinha na sala. Só que eu não gostava de fazer gracinha na sala necessariamente, eu acho, para, sei lá, incomodar a professora. Era mais para aparecer, influenciar. Então, eu comecei a suspeitar que eu gostava de influenciar outras pessoas. E hoje, o nosso trabalho é influenciar jovens a encontrar uma maneira de ganhar dinheiro e transformar a vida de outras pessoas.
Qual o nome da tua mãe?
O nome da minha mãe é Graziele.
Ela tá aqui?
Ela tá ali, ó. Tá lá, ó.
Palmas. Você leu o livro com teu filho. Quando você falou isso que a sua mãe fez, eu quis muito conhecer sua mãe. Porque a gente sabe que o exemplo é tudo. Então, ela pega um livro e lê junto com você, isso é semear essa semente que é você. Você é uma semente, cara. Você tem 16 anos, cara. 17 anos. Você é muito novo e, ao mesmo tempo, muito maduro. Você pegou um problema, você identificou e encontrou uma oportunidade. Você começou a suspeitar que aos 10 anos você gostava de falar. Já sabe que é isso, né? Já sabe, né? Quais os resultados que você já está colhendo com esse teu projeto?
Então, somando todos os alunos que a gente já teve até hoje, a gente já teve 300 alunos. Então, contando com as palestras e tudo mais, já foram mais de 300 pessoas impactadas pelas palestras e pelas aulas da 2A Invest. E desde que a gente começou o negócio em 2022, 4 turmas do nosso projeto Roda de Finanças nós tivemos em 2 escolas lá na nossa região. E, Joel, dessas escolas, cara, teve uma escola em específico que surgiram 2 alunos interessados em participar do projeto, a Lara e o Barone. E esses nossos 2 alunos, de alguma forma, tomaram iniciativa para ensinar mais pessoas sobre o nosso tema. E aí a gente descobriu que a gente tinha uma possibilidade a mais, que era colocar essas pessoas como colaboradores no nosso negócio e colocar eles para darem aulas de educação financeira. Então, um principal resultado que a gente colheu é, hoje nosso time tem 5 pessoas. Um é o Nicolas, que faz a edição dos nossos vídeos. Ele começou junto, praticamente junto com a gente o negócio e tem a nossa idade também. Todos têm a nossa idade. A mais nova é a Lara, que tem 14 anos. A Lara...
Eles estão aqui?
Não, a Lara não está aqui. A Lara não está aqui, eles não estão aqui. Mas a gente pegou... A Lara fez no meu projeto e ela chegou um dia do nada e falou: Arthur, eu gosto muito do projeto de vocês, eu estou lendo Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, gosto de falar e eu gostaria de dar aula do projeto de vocês. A gente chamou ela, a gente chamou o Barone, que é o nosso outro professor, e agora, nesse primeiro bimestre, a gente vai sair de 2 escolas para 6 escolas. E a gente vai fazer palestras nas 3 maiores escolas da nossa cidade.
Já está fazendo grana?
Já estamos fazendo grana, já.
Está estudando? Na escola?
Estudando na escola? Sim. Sim, eu estou no terceirão.
Terceirão. Pretende fazer facu?
Sim.
De quê?
Administração de negócios.
Por quê?
Porque eu falei com o meu diretor e ele disse que ele conhece uma faculdade em Florianópolis de administração de negócios, que alguns amigos fizeram a faculdade... Se deram bem nas suas empresas. E eu gosto de comunicação e eu estava pensando em fazer algo na área da comunicação. Mas, de verdade, eu gosto muito de negócios. Eu gosto muito de destrinchar, sei lá, o que é o marketing, o financeiro e várias áreas. Então, eu gostaria muito de conhecer como é os mecanismos. E, então, para mim, é isso que eu quero fazer.
Quantos sócios tem tua empresa?
Todos nós somos sócios. Então, são 5 sócios.
Parte igual?
Não. Eu e o Aquiles temos a maior participação e os outros têm 1%.
Legal.
Não, calma. Tem uma estratégia. Juro.
Qual que é a estratégia?
A estratégia...
Pode contar?
Pode. Pode contar a estratégia. Na verdade, eles vão começar a ser sócios agora em fevereiro. E a nossa estratégia é criar uma partnership, porque eles foram os 5, tipo assim, 5 mentes muito diferentes pra caramba, assim... E cada um tem uma coisa muito especial. Mas, então, a gente não vai pegar e ceder uma porcentagem gigante para eles. A gente quer dar um gosto de como é ser sócio, de participar das reuniões de sócios, porque tem reuniões de sócios. É só eu e o Aquiles. De participar das
Cadê
reuniões.
O Aquiles? Chega aí, mano. Vem cá, senta aqui.
E, então, a gente quer...
Palmas.
E depois a gente talvez aumentar a porcentagem, a gente está pensando nessa melhor estratégia. Dá um oi para eles aqui.
E aí, galera?
O que você faz, Arthur, na empresa? O que o Aquiles faz na empresa? Abre aí, ó. Chegou teu sofá.
E?
JJ Podcast.
Ó, que chique.
O que o Aquiles faz? O que o Arthur faz?
Eu cuido da parte principalmente do comercial e do financeiro. Então, assim, o Barone, ele... Só pra você ter uma ideia, Joel, o Barone ele é tão top que ele... Eu notei a presença dele na escola quando ele começou a dar aulas particulares de matemática. ele descobriu no 8º ano ali, a mãe dele é pedagoga, ele descobriu que ele gostava muito de matemática, começou a dar aula na escola de matemática. Então, véspera de prova, que está todo mundo desesperado, o Barone pegava e fazia a salinha do Barone e, meu amigo, lotava, bicho. Lotava mesmo. Lotava a sala dele. E ele começava a dar aula de matemática. Aí eu falei, cara, esse cara é interessante. E eu sou péssimo com números. Eu, se perguntar agora, sei lá, 49 dividido... Qualquer conta óbvia, eu tenho uma dificuldade. Então, eu não sou bom com números. Então, eu cuido da parte de vendas, que eu gosto de vender. E eu converso com o Barone ali no financeiro, que ele é bom com número. Aí eu pego e falo, cara, como é que a gente vai fazer isso aqui? E o Aquiles entende pra caramba de marketing. Então, o Aquiles é o cara do marketing. Me fala aí, o que tu faz no marketing, Aquiles?
Beleza. Então, antes de estar no marketing, quem dá o projeto Roda de Finanças nas escolas, dá essas palestras, é principalmente eu e o Arthur. Aí a gente está fazendo esse treinamento junto com a Lara e com o Barone para eles se formarem também professores e palestrantes. Essa é a nossa atividade-chave, que a gente aprendeu no Destaques também. Que curso, cara. No marketing, a gente dividiu a nossa empresa em 3 setores, né? O setor comercial, o setor financeiro e o setor de marketing. O setor comercial e o financeiro, quem lidera é o Arthur, e o setor de marketing, quem lidera sou eu. Porque quando eu comecei nessa veia empreendedora, né, que 90% dessa paixão por negócios que eu tenho hoje, foi o Arthur que deu o start. Porque ele me emprestou o livro Pai Rico, Pai Pobre, e eu simplesmente só apoiei. Eu falei, pô, cara, vamos, tô contigo. Então, a gente fez a página 2A Invest, enfim, voltando ao tópico, eu tô meio nervoso, já tô me perdendo aqui. Mas eu sempre estudei muito marketing, eu gosto muito de marketing, mercado digital, fora da 2A eu tentei outras coisas também. Mas o que eu faço é cuidar das redes sociais. É até por isso que eu admiro bastante a Malu, que ela trabalha com essa parte de social media. Eu sou um grande fã dela também. E eu trabalho nessa parte das redes sociais, parte de campanhas de tráfego, como levar o nosso produto para mais pessoas, como alavancar a nossa entrega para que esse nosso propósito chegue para cada vez mais gente dentro do Brasil.
Inclusive, posso destacar um detalhe?
Pode.
O Aquiles, ele trabalha, além de trabalhar na 2A, ele trabalha na empresa do pai. O pai tem uma empresa de energia solar e o Aquiles trabalha há um tempo já no marketing, inserido no marketing da empresa. E o Aquiles já foi responsável por várias soluções de marketing, entre elas, criar uma loja de dropshipping para a empresa. E mais do que isso... Nesse papo de como fazer o negócio chegar em mais pessoas, a gente tomou uma decisão e essa decisão se confirmou aqui quando o Kaito falou esse lance de aparecer para mais pessoas e tal. A gente vai, agora em março vai acontecer um evento de startups e a 2A vai ser uma das patrocinadoras desse evento de startups para aparecer para mais pessoas.
Incrível.
Quem quer fazer pergunta para eles? Ali, ó. Microfone aqui, depois lá. 2 perguntas.
Quem diria, hein?
Quem diria?
Boa tarde. Eu sou o Pedro, também sou do mercado financeiro. Na verdade, não era nenhuma pergunta. Primeiramente, eu comecei também, junto com igual vocês. Não é nenhuma pergunta. O meu objetivo seria poder honrar vocês com a plataforma de investimento para vocês poderem falar mais sobre mercado financeiro, investimentos, para todas as pessoas que vocês vão abordar aí no futuro.
Pô, muito obrigado.
Caramba, obrigado.
Bom.
Obrigado.
Boa.
Que presente de aniversário, cara. Eu não tô acreditando.
O presente foi nosso. Foi, galera. Você expira, meu.
Boa tarde, eu sou Nelo Domingos, sou um grande fã do Joel e eu fiz, inclusive, algumas montagens que eles postaram, fiquei muito feliz com isso.
É
a
você.
A primeira foi minha, sou eu.
Você é o pai da obra.
Eu comecei lá com as perguntas e as montagens. Meninos, eu trabalho com formaturas, fotografias, festas, e a pergunta é, vocês querem expandir Brasil? Querem vir para cá? E se sim, vocês dariam a oportunidade da minha empresa estar sendo parceira da de vocês para divulgar o trabalho de vocês, porque eu entro em muitas escolas, em muitas faculdades, inclusive, para a gente estar falando sobre isso.
Ah, e aí, Arthur? Pô.
Se não for para chegar no Brasil, então a gente nem teria começado a brincar, né, bicho?
É isso aí. Com certeza, cara, com certeza. Vamos trocar ideia lá depois.
Tem uma moça ali, ó.
Peraí aqui, ó. Aqui, ó, no Júlio, aqui, ó. Vai nela também, depois vai no Júlio aqui, ó. Mari, aqui, ó.
Gente, eu sou a Thaís. Quero dizer que eu tô chocada com vocês. Eu sou mãe de 3 meninos. Meu mais velho tem 12 anos, tem um de 10 e um de 5. E eu queria saber se vocês têm uma ideia de escrever um livro para essa faixa etária e pegar crianças menores também, com uma linguagem de fácil acesso, porque essa é uma dor minha. Essa dificuldade, está aqui também meu marido, né? Essa questão do tabu com dinheiro. Então, assim, vocês são fantásticos.
Obrigado.
Então, a gente já tem um livro digital e... A gente tem um livro que ele, em 20 páginas, ensina como fazer o primeiro investimento. Então, esse livro é um livro bem simples, mas já ensina na prática como fazer o primeiro investimento, para que qualquer pessoa, de qualquer lugar do Brasil, já saiba de forma rápida, prática, lendo ali, sei lá, meia horinha, ela já sabe como fazer o primeiro investimento. E com relação a atingir o público especificamente jovem, fazer um livro falando sobre isso, você acabou de, honestamente, nos dar uma baita ideia, né?
Uma baita ideia. Realmente, já estou com alguns insights aqui. A gente tem um e-book...
Uns insights.
A gente tem um e-book que ele é o PMF, que é o Planejando Meu Futuro, só que ele tem uma linguagem mais genérica, digamos assim. Então, até uma ideia é a gente fazer isso para os jovens. Fazer uma linguagem para os jovens. Boa.
Palmas. Última pergunta aqui no Júlio.
Vamos lá. Eu me engajei muito com a história de vocês. A primeira coisa que eu fiz profissional na vida foi aos 14 anos de idade também. Sou feliz por isso, muito feliz. E eu quero ofertar para vocês, tá bom? Toda a carreira de desenvolvimento pessoal da vida de vocês, eu entrego para vocês tudo que eu tenho. Vocês podem começar a partir de março agora, com todo o conhecimento que eu tenho, para vocês crescerem, porque tudo desemboca no desenvolvimento como pessoa, desenvolvimento humano, tá bom?
Caraca!
Para os dois.
Júlio.
Só para você ter uma ideia, Júlio, ele é CEO da Humanity Treinamentos, uma empresa de treinamento em desenvolvimento pessoal, carreira, marketing, PNL, constelação, coaching. Eu mesmo já fiz alguns cursos com o Júlio. Ele faz parte do meu programa do Influencer também. Então, você está na mão. Vocês estão nas mãos de pessoas muito competentes.
Júlio, cara, muito obrigado. Porque...
Sejam bem-vindos.
Meu Deus, cara. Porque assim...
Aquele chegou aqui e falou, eu preciso tirar uma foto com aquele cara.
Cara, porque assim, a gente te viu lá no Destaque, né? E, cara, eu vou ser muito sincero, assim. A primeira aula tua que eu vi de gestão emocional, eu pensei, cara, esse cara é diferente. Esse cara tem uma comunicação, assim, espetacular. E quando eu te vi, eu tava sentado ali, eu falei pro Arthur, eu pensei, cara, o Júlio tá aqui, como assim? Eu preciso tirar uma foto com ele. Eu fui procurar um pouco mais da tua história também. E, pô, cara... Muito obrigado, de verdade. Sim.
Sejam bem-vindos. Obrigado a vocês.
Pergunta de outdoor para vocês dois.
Eu tenho uma coisa.
Vai.
Tenho uma coisa para falar para ele. Cara, aos 14 anos, eu também tive meu primeiro emprego. E esse também foi um primeiro emprego bem legal, porque eu dei aulas numa academia de taekwondo. E aí eu ensinava criancinhas ali, porque eu fui... Uma coisa que eu até escrevi na carta para você, Joel, é que eu fui atleta de taekwondo por 4 anos. E isso é uma coisa que eu me identifico um pouco com você. Eu fui bicampeão de taekwondo e brasileiro. E eu me identifico um pouco contigo. Mas o meu segundo emprego, que eu aceitei para ajudar minha mãe, porque esse trabalho de taekwondo, eu não era remunerado e eu queria muito ajudar a minha mãe em casa de alguma forma. E eu recebi uma proposta para ser professor particular. E ali... eu vi que, cara, poderia ser até sobre briófitas e mitocôndria que eu ia gostar de ensinar as pessoas. E eu
Quantos
me interessei pra caramba.
Quantos anos você tinha?
14. Por isso que ele falou de que ele, o primeiro emprego dele foi com 14, o meu também foi com 14 anos. Meu primeiro emprego foi com 14 anos. E eu descobri uma coisa que eu gostava, que era ensinar, só que eu não fazia ideia o que, que eu ia ensinar. E aí, no seu curso, eu falei, tá, eu faço parte de uma categoria específica que já foi descrita por alguém e agora eu também sei o que, que eu quero ensinar.
Se vocês tivessem a oportunidade de mandar uma mensagem para 8 bilhões de pessoas, essa mensagem vai chegar, o algoritmo da vida vai entregar. Vai chegar no laptop, no celular, na televisão, no jornal, no outdoor, no boca a boca. Que mensagem seria a de cada um de vocês?
Começa aí, Arthur.
Já jogou a bola para mim?
Joguei,
é mais fácil,
joguei,
né?
Joguei.
Sem vergonha. Eu estava pensando nisso enquanto eu estava sentado, e a minha mensagem é a seguinte. Sirva as pessoas e sorria para elas. Simplesmente isso. Sirva as pessoas, sirva, porque o trabalho devolve, e sorria para elas, porque o mundo anda muito cinza e precisa mais de alegria. A minha mensagem, eu também estava pensando ali, se eu tivesse a oportunidade. E a minha mensagem é incentive as pessoas. Eu tive muita sorte de ter pais, a Thaís e o Felipe, meus papais, que me incentivaram muito para as coisas que eu fiz na minha vida. E incentive as pessoas que estão na sua vida, principalmente seus filhos. Porque os meus pais, eles foram muito importantes para mim, justamente pelo fato de que tudo que eu fazia, eles achavam alguma coisa que, pô, filho, faz, depois me conta. E o Arthur também, ele fez muito isso comigo, então eu me vejo como um cara muito sortudo na vida. Porque se não fosse esse cara aqui, provavelmente eu estaria fazendo qualquer outra coisa da minha vida que não iria agregar em nada na vida das outras pessoas. E pela paixão do Arthur, que eu comecei a me apaixonar também por ensinar, por influenciar, por negócios. Então, cara, se tu tem uma mensagem para passar para uma pessoa, saiba que essa mensagem pode mudar a vida dela. Simplesmente uma pergunta que o Arthur fez para mim, ele perguntou, ele falou assim, cara, estou começando a estudar sobre investimentos, tesouro direto. Eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre, se quiser eu te empresto. Cara, se ele não tivesse virado para mim e falado essa frase e tivesse pensado, ah, o Aquiles é do futebol, Aquiles não, a vida dele é jogar futebol, ele não vai querer. Mas ele foi lá, virou para mim e falou isso e hoje a gente está aqui. Então, incentive as pessoas na sua volta. Em tudo que ela falar, em tudo que ela fazer, se der errado, se der certo, cara, incentiva, incentiva. Porque errar é humano, porque o incentivo é muito importante. E com incentivo, junto, a gente vai mais longe. Sozinho, tu não vai nem mais rápido e nem mais longe, tu tem que estar acompanhado com alguém. Então, esteja do lado de pessoas que te incentivam. E, em reciprocidade, incentive as pessoas.
Recebam as palmas da galera em pé. Guarda bem essa cena. Olha bem para isso. Ó. Guarda bem. Vocês vão ver isso muitas vezes. Palmas, Arthur e Aquiles! Quem tem filho, sei lá, com menos de 8... Tipo eu, assim. A gente está chegando no final. Tem umas coisas que estão rolando na internet. Eu não estou concordando muito. Sentei aqui para a gente ter um papo mais perto, tá? Se alguém chegar para mim e falar que não tem medo de nada, não confio. Eu não gosto de gente que fala que não tem medo. Deixa eu melhorar. não tem a ver com gosto. Eu não confio numa pessoa que fala que não tem medo. Quando alguém chega e fala, não tenho medo, eu falo, eu tenho 3 filhos, cara. Você acha que eu não tenho medo de alguma coisa com meus filhos? O que vocês acham? Fala um medo aí. Medo de ficar doente, medo de ficar sem eles, medo de andar com um cara errado, uma menina, fazer alguma besteira, sabe? Então assim, ó. Turma, eu tenho 43 anos, cara. 43. Eu não sou mais moleque, não. Eu não tenho 16. E eu fiquei ouvindo esses meninos, eu fiquei, caraca, meu. Esses moleques já estão fazendo muita diferença. Eles não vão fazer diferença. Ah, estão no caminho. E já chegaram, irmão. Então, quando alguém chegar para você e falar assim, continua que você está no caminho, porque minha mãe me disse isso. E eu perguntei para ela, mas qual é o caminho? Caminho do quê? Porque essa frase, tem muitas frases que estão sendo ditas, mas elas não estão sendo refletidas. Continua que você está no caminho. Qual caminho? O caminho de contribuir com as pessoas. Já, então já cheguei. O caminho de ser feliz com o que você faz. Então já cheguei. Porque se a gente pensa, continua que você está no caminho, a gente esquece uma coisa, que é perceber o que está acontecendo com a paisagem. A gente tem que desfrutar. Não estava planejado, como muitas coisas no meu podcast não estão planejadas. Mas a gente tem uma puta de uma experiência hoje aqui. Isso aqui que a gente fez é a primeira vez na história do país, pô. Eu não sei quantas vezes vão ter. Mas essa é a primeira. E vocês fazem parte da primeira. Eu adoro vocês, tá? Eu adoro vocês. Eu amo vocês. Eu amo vocês também. Eu não ia ter a manha de falar isso há uns 7 anos atrás, tá? Eu ia... Não amo. Amo sim. Porque eu entendi o amor. Porque o que eu faço é por amor. E o que vocês fazem vindo aqui, tem que amar também. Sair de casa, longe. Então eu amo isso aqui. Eu amo o que eu faço. A segunda coisa, eu faço sério. Eu sou sério. E uma pitada de bravo. Não sou muito bravo, não. Mas eu sou um cara firme. E eu odeio, cara, quando alguém te trata como massa de manobra. Odeio. E tem uma galera fazendo isso. E só tem um jeito, cara, de você se livrar disso. Foi o caminho que eu escolhi, que é o caminho do conhecimento. Eu sou o cara do conhecimento. Então, quando eu vejo um menino como esses, ou quando eu vejo empresários como esses no palco, a minha cabeça vai a mil. Ou ex-alunos que voltam. Minha cabeça vai a mil. Minha cabeça vai a mil. Então, eu amo vocês. E eu respeito vocês. Qual que é um indicador de respeito de vocês? Primeiro indicador, quando eu falo sobre alguma coisa, eu cito uma referência bibliográfica. Isso é um sinal de respeito. Eu não sou uma aposta e nem quero que vocês façam nada por aposta. Eu tô para ver quem cita mais referência do que eu na internet. Eu tô para ver quem lê mais do que eu na internet. Eu tô para ver para quem indica mais de livro do que eu na internet. Por quê? Porque é respeito. Eu não quero só ficar falando da minha história. Ela é inspiradora, mas ela é pequena. Eu quero te falar assim, ó. A ciência já disse que esse caminho é melhor. Então, isso é um sinal de respeito. A segunda coisa é que eu tô hoje... A gente tem quantos milhões de seguidores, Malu? Somados. Quantos, Fran? Quantos? 10 milhões. São 10,2 milhões. E hoje, olhar pro Joel Jota em 2024 é um jeito. Mas, cara... Não tive nenhum, pô. Zero. E já montei página no Facebook... E que mostrei pro Nora H. Quem foi Nora H? Que eu fui... Lembra que eu fui, né, taxado de louco? Tá. E hoje são 10 milhões. Ando na rua, é foto. Sou parado no aeroporto. É palestra internacional. Vinguei mesmo. Eu vinguei. Deu certo. Mas eu troco todos os meus seguidores assim. Porque eu tenho que ter 3 seguidores. são os meus filhos. São eles, João, Joaquim, Pedro. Mas eu troco vocês assim, ó. Porque tem muita gente falando assim, ó, qual vai ser o país que a gente vai deixar para os nossos filhos? Eu tô noutra. Quem serão os filhos que eu vou deixar para o meu país? Qualquer bandido, qualquer salafrário, qualquer mentiroso teve pai e mãe. Ou tem pai e mãe. Então aqui eu estou falando com pais e mães, cara. Ah, mas eu não tenho filho. Mas é filho de alguém. É filho de alguém. Então quando eu sento aqui, eu penso 800 coisas ao mesmo tempo, galera. Eu penso, meu filho gostaria do que eu estou fazendo? Meu filho teria orgulho do que eu estou fazendo? Meu pai gostaria do que eu estou fazendo? Eu levei 2 horas e 45 para chegar aqui hoje. E aí eu resolvi ligar para minha mãe, no carro. E a gente ficou conversando 38 minutos. E ela falou assim, o seu pai, qualquer lugar que esteja, está orgulhoso de ti. Então a gente sabe que a gente deu certo na vida pelos filhos que a gente deixa. Meu pai deu. Eu ainda estou só no começo. E exemplos como o de vocês, cara, minha cabeça foi muito longe. Eu falei, esses moleques, não vai ser novidade. Não vai ser surpresa, molecada. Você acha que vai ser surpresa, gente? Esses moleques no futuro? Tu vê o jeito que os moleques falam? Tu vê a mãe que pega o livro e lê junto? Tu vê o outro falando obrigado porque você me incentivou, porque se não fosse a paixão dele, eu não ia. Eu me liguei em tudo nisso. O outro cara falou, pode colocar o que for na minha frente, eu falo, eu ensino. O moleque tem 16 anos, pô. Acabou de fazer 17. Com 17 anos, eu estava brincando de comandos em ação. Ninja branco. Então eu olho, e eles foram falando porque aula tal, porque aula do Júlio. Eu nunca vi esses moleques na vida. Eu sei deles, mas eu não tinha visto. Então qual que é a minha reflexão? Tem sempre alguém vendo, galera. Tem sempre alguém vendo. Tem sempre alguém vendo. 2013, eu conto essa história, vou contar de novo. Se você já ouviu, paciência. Se você não viu, se liga. 2012, eu já sabia que a internet era o meu caminho. Fazendo só uma observação da Carla. Nenhuma empresa enriquece. Ninguém enriquece se não escalar. Fechei parênteses. Em 2012 eu sabia, internet é meu caminho, vou fazer o que lá? Não sei, eu só sei que eu tenho que estar lá, eu só sei que eu tenho que estar lá, fazendo o que? Eu não sei. Então eu não sou o cara, eu não tive que ver para crer. Eu acreditei para depois eu enxergar. Em 2013 eu fazia uns textinhos, na época da FEFESP. Eu parei num semáforo. O moleque colocou uma paçoca no meu retrovisor. Uma paçoquinha. Tinha um vidro. Eu levantei o celular, bati a foto da paçoquinha. Ele, quer comprar? Nem baixei o vidro. Fui, cheguei no meu escritório, fui direto no Facebook e coloquei assim. Eram 3 horas da tarde quando esse menino parou com a paçoquinha no semáforo. Se ele tivesse me abordado falando assim, olha, terça-feira, 3 horas da tarde, se você comesse isso aqui, provavelmente você aumentar a glicose circulante no seu sangue, você teria mais disposição. E se essa paçoquinha não tivesse sem glúten, seria melhor ainda. Talvez ele pudesse vender por 3 vezes mais. E aí começaram. Incrível, que visão, que maravilha, porra, bacana. Aí um cara chamado João. Mas tu disse isso para ele? De que adianta ter luz se você não ilumina? 2013. Foram 50 comentários e o comentário do João. Mas você disse isso para ele, professor? De que adianta ter luz se você não ilumina? Eu me senti um bosta. É outra palavra, tá? Peguei meu carro, fui até o semáforo para encontrar o moleque. Ele não estava lá. Nunca mais eu vi esse moleque. Esse menino passou pela minha vida e eu não fiz a diferença na vida dele. E naquele dia eu falei, a partir de hoje, qualquer pessoa que atravessar a minha vida, eu tenho que fazer a diferença na vida dessas pessoas. Isso era 2013. Deixa eu te falar quem que eu era em 2013. Eu era um professor de educação física, eu morava em Santos, eu tinha sido demitido da faculdade, eu ganhava R$3.000, eu era taxado de louco, eu tinha uma ex-namorada que me deixou, eu tinha uma dívida de R$150.000, eu sabia que eu tinha alguma coisa para falar, mas eu não sabia o que exatamente, eu sabia que tinha uma coisa dentro de mim, mas eu não sabia exatamente o que, que era. Eu fui criticado com motivo, as pessoas falavam para mim, você só inventa moda, porque sim, eu só inventava moda. Eu tinha sido demitido da faculdade por incompatibilidade cultural, não por incapacidade de comunicação e nem por incapacidade de conteúdo, por incapacidade cultural. Tua cultura não cabe mais. Eu estava em Santos, a cidade é um ovo. O carro era chinês. 60 vezes sem entrada. Que eu tinha um quarto de gasolina. Eu queria ter uma vida que eu não podia. E eu estava lá, querendo acertar na vida. E lá, naquele dia e naquela situação e naquela cidade, eu falei, nunca mais na minha vida eu não vou passar na vida de alguém, não vou fazer diferença. Eu não sei no que vocês acreditam, mas eu acredito em Deus. Eu acredito no universo e nas leis da natureza. A natureza tem uma lei. Meu irmão, se você fala bom dia, o cara não vai falar para você a merda. E se ele falar para você a merda, a culpa não é tua. Ele está passando por uma situação diferente. Então, um moleque de 16 anos fala, sirva e sorria. Vocês viram isso? Tem ideia do requinte que é isso? Isso é requintado, pô. Isso tem requinte. Só que eu tomei essa decisão quando não tinha. Eu não tinha nada. Eu não tinha nada. Eu não tinha o que eu tenho hoje, a fama que eu tenho hoje. Eu não tinha nada. Mas eu tinha uma coisa que eu gostaria que vocês protegessem. Dinheiro, se você perder, ele volta. Marido, esposa, se você separar, você arruma outro. A gente é adulto, né? A gente separa. Cidade, você arruma outro. Se você está morando de aluguel num quartinho pequenininho, você pode sair dele. Se você tem um problema, uma doença, se ela não for terminal, você pode melhorar. Só não tem solução, galera, para a morte. Aliás, já que todo mundo vai morrer, né? Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Só tem uma coisa que você tem que proteger, cara, na sua vida. Mas assim, não deixa ninguém afetar. A tua esperança. Em ti. Não deixa ninguém. Quando eu falo ninguém, ninguém. Inclusive você. Como assim eu? Porque a pessoa que mais faz mal pra gente, quem é? É a gente, pô. É a gente que se autoflagela. Ah, o Joel, mas é que eu me cobro muito. Você não se cobra muito, você se cobra errado. Você se cobra de uma coisa que você não sabia. Tem gente que comete uma falha, não sabia que estava cometendo e fica se martirizando. A minha pergunta, você sabia o que você estava fazendo? Não. Então por que você está se martirizando daqui para frente? Você sabe. Protege a tua esperança, cara. Em ti. Porque não é possível. Mas não é possível mesmo que uma pessoa que todo dia trabalha com afinco, com dedicação, para ajudar o outro e melhorar a sociedade, ela não vai crescer na vida. Não tem como, cara. Zero chance. Não tem como você servir o outro e o mundo não te reconhecer por isso. Não tem como você ser um solucionador de problema e o mundo não te reconhecer. Não tem como você, dando o primeiro passo, o mundo não te reconhecer. E é isso que o universo espera de ti. Deus pode fazer todas as coisas por você, exceto a tua parte. Deus espera você dar o teu passo primeiro. O universo espera você dar o seu passo primeiro. As leis universais são assim, de troca energética. Eu não entendia isso há muito tempo atrás. Hoje eu estou em 2024. Quem é o Joel Jota? Eu não sei se vocês sabem, mas meu nome é Joel Moraes. Joel Jota. Jota é meu apelido. Virou a marca mais top. Então, quem está falando aqui com vocês é o Joel Moraes Santos Júnior, filho da Dona Isaura e filho do seu Joel. Pai do João, pai do Joaquim, pai do Pedro, marido da Lalas, professor de educação física de Santos, nadador, criticado, com razão, não dava resultado. E é o Joel Moraes Santos Júnior que preserva o Joel Jota. Joel Jota é uma mensagem. Joel Jota é um símbolo de saúde, família e trabalho. O Joel Moraes teve que melhorar, para senão o Joel Jota não ia chegar. Então, quando alguém chegar para você e falar assim para você, nossa, como você mudou, Porque eu já ouvi isso, cara. Eu ficava chateado. Pô, tu mudou, cara. Eu falava, não mudei não. Até um dia que eu mudei mesmo. Eu não era casado. Hoje eu sou, mudei. Eu morava em Santos, não moro mais. Mudei. Eu não quero mais as coisas que eu queria antes. Mudei. Eu não estou mais nas rodas das pessoas que eu estava antes. Mudei. E eu mudei porque se eu não mudasse, terminem. Eu não ia sobreviver. Que lei que é essa? É a lei do retorno à semeadura, da sobrevivência, darwinismo. É uma lei, cara. Se você não muda, esquece, irmão. Mas sempre foi assim, papo velho, antigo, furado. Me libertei. Aí depois começou, mas pelo menos não mudou a essência. Mudei também. Essa é nova, tá? Porque essência é tudo. Essência é tudo. A galera fica desenhando que essência são só as suas coisas boas. Essência é tudo, inclusive as coisas ruins. Eu fazia coisa ruim. João, me dá um exemplo. Eu não bebo. Quando eu bebia, eu fazia merda. Me dá um exemplo de merda? Eu dirigia bêbado. Melhorei. Eu era mal educado. Eu era metido. Eu era arrogante. E eu falo bem. Eu argumento forte. E aí, quando eu bebia, eu começava a argumentar forte. E passava do ponto. Depois eu falava, cara, eu não tô com orgulho de mim. Não tá legal. Desculpa. Energia. Então eu mudei também. Mas eu mudei ela pra melhor. E aí eu acredito que o universo foi me dando mais pessoas para falar isso para vocês. Coisas que acontecem todos os dias na minha vida. Todos os dias é vigília. Todos os dias eu observo e olho o que eu estou fazendo. Todos os dias eu reconheço os meus defeitos e os meus erros. Todos os dias. Mas, acima de tudo, todos os dias eu mantenho a minha palavra naquilo que eu falei para mim em 2013. Ou soma... ou some, irmão. Jó, como é que você lida com traição? Eu não lido. Jó, como é que você lida com pessoas tóxicas? Eu não lido com pessoas tóxicas. Não, mas elas existem. Existem. Mas elas... e contigo? Não tem comigo. Porque eu falo na cara dela que ela é chata. Porque eu não tenho, hoje, aos 43 anos, mais nenhum medo da aprovação das pessoas. Eu não convivo com pessoas chatas. E se a pessoa está sendo chata, eu falo, chata. Inclusive eu. Porque tem dia que eu falo, cara, eu tô chato, hein? Tô arrumando confusão, treta. Porque tem uma frase que é assim, ó, antes de falar de alguém, dê 3 voltas na tua casa. Então, quando eu falo pra pessoa que ela é chata, primeiro, será que eu não tô chato também? Eu falo, aí assumo. Outra coisa, eu nunca vou decepcionar vocês. Nunca. Joel, nunca diga nunca. Vou te falar por quê. Primeiro, porque se eu decepcionar vocês, eu errei num valor. Tenho chance de errar num valor cada vez menor. Mas se eu decepcionar vocês, eu vou te pedir perdão. E sabe o que você vai fazer? Sabe o que você vai fazer? Você vai me perdoar. Perdoar não quer dizer que você vai continuar andando comigo. Perdoar não quer dizer que você vai me levar para sua casa, mas você vai reconhecer que eu te pedi perdão. E perdão é diferente de desculpas. Desculpa é se eu te esbarrar lá fora, pá, eu vou lá, desculpa. Agora, se eu afetar o teu sentimento, eu vou falar, cara, me perdoa. Eu não queria isso. Me perdoa. Mal. Eu vou assumir imediatamente, vou te pedir perdão e você vai me perdoar. Não quer dizer que a gente vai ficar junto muito tempo. Não é isso. Porque o ser humano tem essa tendência. Sabe quem a gente não gosta? A gente não gosta de gente que não assume erro. O problema não é o erro. O problema é que, mesmo errado, tu diz que tu tá certo. O nome disso é teimosia. É disso que a gente tem raiva. É assim, cara, tu tá fazendo besteira. Não tô. Putz, tá, mas muito cacete. Então não dá. Hoje aqui foi um dia muito importante pra mim. Por quê? Porque eu testei várias coisas aqui, porque eu tive uma experiência muito positiva. Eu sei do esforço de vocês. A gente, quando fica adulto, a gente sabe que a coisa mais importante é o tempo. Eu sou um cara família. Eu sou um cara... eu curto casamento. Eu acredito no casamento. Eu defendo o casamento. Eu odeio quando as pessoas separam, mas eu não me meto. Mas eu não gosto. Porque várias separações, na maior parte dos casos, são apenas confusões. Você só está confuso ou cansado. Eu adoro criança. Eu amo educação. Eu respeito os meus mentores. Eu respeito os lugares que eu estou. Não é só porque eu não concordo com uma coisa que eu fico falando na frente das pessoas, porque eu sou adulto. Nem sempre eu preciso falar aquilo. Eu falo o que eu penso, mas ninguém te perguntou. Compostura. Ah, mas comigo é assim, ruim. Porque a sua opinião não é relevante aqui. Eu não acho que as pessoas ficam se ligando em mim. Minha vida não está tão na moda assim. Nem a tua. Ah, as pessoas ficam me regulando. Regula nada. Não regula não. Tu que está achando. Ah, porque quando eu chego, todo mundo me olha. Olha nada, porque todo mundo olha para todo mundo fofoca, tu também é fofoqueira, e é isso mesmo. Gente, facilita a vida. Faz o teu trampo. Seja forte. E não enche o bendito do saco de ninguém. Vai dar certo, irmão. Vai dar certo. A gente... Malu, a gente tá com aqueles... Malu, tu filmou isso aqui, né? É, vocês filmaram essa sentadinha aqui, né? Pra soltar no... Onde que vai ser isso aqui? Tem ideia? Tá com aquele negócio aqui? Do Influencer? Tá. Rapidamente, eu quero falar uma coisa. Vocês viram que a Carla falou que tá no Influencer? Quem aqui é do Influencer também levanta a mão? Deixa eu explicar rapidinho o que é isso. Em 2021, nossa, essa daqui que eu vou contar é poderosa. 2021, eu gravei um podcast no Flow. Eu, Thiago Nigro, Bruno Perini, Monark e Igor. Ah, isso aqui é só uma reunião, tá? Não é nada, mas aguenta aí. A gente gravou um podcast e depois que acabou o podcast, a gente tirou uma foto. E eu sou o cara mais novo dos cinco, sou o cara mais velho. O Thiago é 9 anos mais novo do que eu. O Bruno talvez uns 8 a 7 anos mais novo do que eu. O Igor, ele deve ser uns 4 anos mais novo do que eu. E o Monark, eu não sei. Mas eu sou o mais velho de todos. E eu olhei na foto, eu parecia o mais novo. E ao invés das pessoas pensarem, pô, isso é uma coisa positiva, eu não pensei desse jeito. Eu pensei assim, eu sou o mais novo... Mas se esses caras quiserem dar uma acelerada, eles têm tempo. Porque o Thiago só dá um tapa na barba, deu um tapa no corpo. Os moleques são tudo bonito, pô. Rapidinho fica com cara de jovem. Então, o que eu olhei? Eu falei, eu sou uma marca. E eu sou o mais velho deles. E eu sou uma marca. Mas eu não estou agindo como uma marca. Eu estou agindo como um empresário. Mas eu sou também uma marca, pessoal. Afinal de contas, eu sou o JJ. Aí, a partir daquele dia, em 2021, eu comecei a focar em marca pessoal, mas com viés de empresário. E aí, muitas coisas aconteceram. Em 2022, não sei se você me seguia nessa época, eu participei como convidado do Shark Tank. Quem lembra dessa época? Em 2023, eu fui membro, fui cadeira fixa. Então, obviamente, networking, conexão, pum, virei Shark. Quem acompanhou que ano passado eu virei palestrante internacional? Quem acompanha que eu fiz collab de roupa, café. Então, eu fui trabalhando a minha marca pessoal e fui plugando isso dentro do meu ecossistema. Resumo da ópera. E eu, tipo, eu não sei exatamente, eu não codifiquei, mas o meu patrimônio, tipo assim, cresceu múltiplas vezes, chegando a números estrondosos de valuation. Eu falei, caraca, o que é isso aqui? Todo meu ecossistema plugado com a minha marca. E aí eu falei, pô, tu usa aí minha influência. Eu apresentei uma ideia do Influência na hora H, vocês lembram disso? Que foi um teste. E o Influência virou um projeto pessoal meu muito, muito, muito poderoso. O que é um Influência? Um Influência é um grupo de empresários que acreditam que trabalhando a marca pessoal deles, eles vão potencializar o ecossistema deles, a empresa deles, através da marca pessoal. Só que isso não é novo. Mas também dá tempo. Vou te dar exemplo de 3 empresários que estão fazendo isso. Tá bom, vai ficar mais fácil. Me diz 3 grandes empresários que trabalharam muito a marca pessoal deles. A Dib. Tito, Virgínia, Finte. Pega assim, ó. Tira a molecadinha, bota caras. Vai em caras 50 a mais. Vamos lá? Porque assim, tira os moleques de 20 que são nativo digital. Vai nos 50 a mais. Mais de 50 anos. Um. Flávio, Apolinário. Semenzato. Janguié. Adib. Por que vocês acham que eles estão fazendo isso? Por quê? Hã? Ecossistema. Então, todas as empresas têm canais de vendas, não tem? Os caras entenderam uma coisa que eu também entendi. O canal de venda mais barato para qualquer empresa é o dono da empresa. Você não segue o perfil da Hope. Você segue o perfil da Sandra Shaio. Você não segue o perfil do Pão de Açúcar. Infelizmente, o nosso queridíssimo Abílio faleceu. Mas você seguia o Abílio. Você não segue a Semédia, você segue o Adib. Você não segue a Reserva, você segue o Rony. Você não segue a Tilimbim, você segue o Caíto. Faz sentido? E eu comecei a olhar e vi que o meu ecossistema ficou gigante, gigante, gigante. E eu comecei a estudar. Sou estudioso. Eu comecei a ver. Tá, o que está dizendo aí o mercado da indústria da influência? Qual o tamanho dele? Quanto que ele faturou? Quanto que ele vai fazer? E os números só crescem. E não tem mais como, cara. Influência é uma coisa antiga, mas a influência digital é uma coisa nova. Influência tem desde que o homem é homem. Aliás, o primeiro cara que escreveu sobre influência, fiz um parênteses aqui, ele chama Aristóteles, que ele chamava de retórica. Todas as pessoas tinham uma retórica. Capacidade de ser lógica no pensamento, transmitir com emoção e ter autoridade moral para falar do que estava falando. Aristóteles, o primeiro registro escrito. Mas é bem antes de Aristóteles. Portanto, o dispositivo que eu criei é uma plataforma online para você aumentar a sua influência. Esse é um programa que a gente tem para empresários, que tem vários empresários aqui, e eu queria pedir uma coisa para vocês, para a galera do Influência. Eu gostaria que vocês ficassem lá fora em algum lugar, tirando dúvida da galera. Posso contar com vocês nisso? Então, quem ficou interessado, me explica do Influência. Não pergunta para mim, pergunta para eles, cara. Como é que é? Como é que é o Joel? Tá perto mesmo? É legal? E o ecossistema é bom? Porque eu vou criar e já estou criando o maior grupo de influenciadores do país. Vai ser nosso. Vai ser nosso. Então é o seguinte. Tá, então, ó, minha cabeça. Eu estudo performance, certo? O cara tá 30 anos. Você sempre vai ver isso. Tá quanto tempo no mercado, cara? 30 anos. Imediatamente a minha cabeça pensa. Sobreviveu. Sobreviveu? Aí eu vou para a segunda pergunta. Cara, você está 30 anos, né? O que você fez para se manter lá? Só que eu já sei a próxima. Qual que vai ser a próxima? Eu já sei a próxima. O que você fez para se manter lá? Qual que é a próxima? Exato. E o que a galera nesse meio do caminho que você conheceu errou? Mas por que no final das contas eu estou fazendo essa pergunta? Exato. Para mim, negão. É para mim. Pô, eu pego um cara lá de 70 anos, tem idade para ser meu pai, o cara tem de performance, o que eu tenho de vida, eu falo, o que eu posso errar, velho? Aí o cara fala, ah, eu fiz isso, isso, isso e aquilo. No caso do Caíto, ele falou, cara, eu fui único. Anotei, único. Esse é um dos motivos que eu tenho trança. Trança, óculos e barba. Ninguém parece o Joel Jota. Eu prefiro ser, você é aquele, na rua, você é aquele... Você é aquele do... Caramba, aquele do... Caramba, sempre te vejo. Eu prefiro ser reconhecido hoje assim do que... João Jota! Então, ontem eu fui estacionar meu carro. Você, eu já te vi. Ele já viu, porque ele já viu o rosto, óculos, trança. E como que ele me viu? Ele me viu onde, senhores? No estacionamento? Ele viu onde? Na internet. Fazendo o quê? Podcast. E em qual formato? Reels e TikTok. Simples assim. Falando alguma coisa. Fim, ele me viu. E eu quero que ele me veja mesmo. Então, eu estou deixando de um jeito para que ele me veja mais. Essa é a dica para você. Você viu como esse cara veio vestido? Você viu a cor do tênis dele? Ele é único, não é? Eu falei, peguei. Só que quando ele soltou 80% vai dar resultado, 20% não vai dar. Ali eu falei, epa. Como assim? Fala mais. Ele falou, eu tenho uma inteligência que mostra... 80% vai dar resultado, mas o 20% que é uma empresa inovadora. Mas eu não disse isso no podcast, mas eu vou dizer para vocês. Uma das necessidades básicas dos seres humanos é inovação. Eu não disse isso no podcast, mas eu já peguei. O ser humano adora inovação. Então, o que esse cara está falando? Ele está falando o seguinte: eu mostro que a minha empresa é inovadora, mas é minha taxa de erro para eu vender os produtos que vencem. Acabou, quero ir embora. Acabou o podcast. Ah, pô, estou com 500 pessoas aqui, tenho que voltar. Eu já quero aplicar. E outra coisa, história. Aí ele começou a falar história, comecei a fazer quadradinho. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Se um cara que vai fazer 1.5 bi, que está 28 anos, é a maior, não sei do que, da NASA, não sei o que, ganha da Ray-Ban, está falando de história, não vai ser eu, nem tu, que vai falar que está errado, né? E aí eu falo, cara, como eu não falo contar a minha história. Já não estou aqui, eu estou, minha história não está sendo, porque minha história é bonita, igual a tua. Não estou contando direito. Cadê as minhas frases nos prédios? Pronto, já decisão 3. Vou pedir para alguém ir no prédio e verificar quanto que custa para botar o trabalho devolve no meio do minhocão. Quantos carros... Vai aí, alguém. Quantos carros passam por dia lá no minhocão? Alguém tem? Vai no chat aí, pergunta. Mais de 31 mil por dia. Taxa de conversão de quantos por cento? Vai, que vão ler. Vai, bota aí bem baixo. De 31 mil, 1%? 300. 310. Vezes 22. Vezes 30, aliás. Não, mas bota 22. Bota 20. Que o bicho está pegando no final de semana. 6 mil vezes 12. Comprei a ideia. Será que a gente está passando 30 mil pessoas todos os dias num lugar? Se 1% lê o trabalho devolve, será que ajuda? Será que o cara vai falar, era a mensagem que eu precisava? Você entendeu? Será que é a mensagem que eu precisava? Ah, então, peraí, então vou botar pessoas, pedir pessoas, então. Ah, então, peraí, vou botar também saúde, família e trabalho na virtual ordem também. Ah, então, vou colocar pessoas como quiser fazer, tá vendo? Essa é a lógica da minha cabeça. Mas talvez você não tenha um outdoor para pôr. Mas será que a tua frase, a tua mensagem não pode estar também entregue? Será que você não pode escrever num papel? Será que você não pode estar contando a história? Foi isso que eu falei, cara, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Onde estão as pessoas, estão a atenção. Está, perdão, a atenção. Onde as pessoas estão, está a atenção. O cara falou, passa ali no metrô, passa ali na Sé, passa ali. Vou pôr. A única coisa, além da visão que eu já tive. Depois que vê, não dá para desver. Além da visão que eu preciso ter. Que já tenho atitude. Dinheiro, pô. Isso custa, não custa? Então, além da visão, já sou um cara de atitude, eu tenho que ter outro recurso. Esse recurso é dinheiro. E onde que ele mora, o dinheiro? O dinheiro mora no problema, pô. Porque, assim, ó, uma coisa é você ter a crença, você acreditar. Outra coisa é você ter a sapiência. Eu acredito que a sapiência é melhor que a crença. Crença é, galera, acredita em mim. Sapiência, eu já sei. E aí, talvez você tenha que comprar a ideia. Eu vou tentar fazer. Tem quem tenta, não consegue, né? Eu vou me esforçar para você comprar essa ideia. Se você comprar a ideia que o dinheiro está no problema, nunca mais vai te faltar dinheiro. E o problema mora no outro. O dinheiro não está no banco. O dinheiro está no outro. Se liga só. O Thiago Pereira virou nadador porque ele quase morreu afogado. Ele tinha alguns 2 ou 3 anos, caiu na piscina, quase morreu afogado, mãe dele tirou e falou assim, moleque, tem que aprender a nadar. Aí virou o Thiago. Simplesmente, maior medalhista da história dos Jogos Pan-Americanos de todas as modalidades, campeão mundial, recordista mundial, medalhista olímpico, seleção brasileira. Quantas Olimpíadas, champ? 5?
4.
4 Olimpíadas. E duelou simplesmente com um dos caras mais casca-grossa da história do esporte, que é o Michael Phelps, e ainda deu um pau nele em 2012. Palmas. Quatro crianças morrem por dia afogadas no Brasil. Tudo que eu queria na minha vida era dar certo, dei. Tudo que eu queria na minha vida era casar, casei. Tudo que eu queria na minha vida era ter filhos, tenho. Tudo que eu queria na minha vida era ter dado certo na vida, criar uma família, ter filhos e ter uma casa própria com piscina, tenho. Imagina se meu filho morre afogado na minha piscina. A estatística é 4 por dia. Pergunto, quanto vocês me cobram para ensinar meus filhos a nadar? Vou melhorar minha pergunta porque eu sou professor. Quanto que eu te pago para você ensinar meu filho a nadar? Quanto que eu te pago? Fernando, quanto que eu te pago? Quanto que eu estou disposto a te dar agora? O que você pedir para mim. Vocês entenderam a diferença? Eu vim da educação física, pô. Eu era professor, pô. Professor tem esse negócio. R$40 a aula. Meu irmão, não é aula. Não é hora aula. É solução. Quanto vocês me pagariam para eu resolver a questão da tua influência e você realmente durar 30 anos e ver o teu negócio? Eu falo, ah, porra, agora não ficou caro. Eu pago para você, eu não pago para você ensinar meus filhos a nadarem. Quem ensinar meu filho a nadar é por hora. Eu pago para você salvar a vida deles por meio de ensinar eles a nadar. É quanto você me pede. Porque eu não vou de jeito nenhum... me perdoar se isso acontecer. Duas coisas eu fiz quando eu vim morar em Alphaville. Piscina com rede, carro blindado. Minha cabeça era, se algum dia alguém abrir o carro da minha esposa e não for blindado, meu filho estiver lá dentro e acontecer alguma coisa com a minha esposa, caraca, meu, que vacilo que eu dei. Segurança total. Aí você vai falar para mim que as pessoas não têm medo? Hoje eu tenho 3 filhos, o primeiro já sabe nadar, eu ensinei, o segundo já sabe nadar, eu ensinei, e o terceiro já sabe nadar. E o que é nadar? Nadar não é crawl, costas, peito ou borboleta. Nadar é se deslocar no meio aquático sem a necessidade de nenhum equipamento flutuante. É sobreviver, irmão. Os moleques morrem, não é porque eles não sabem nadar crawl, é que eles não sabem o que fazer com a água. Agora, quantos morrem também nos mercados e nas indústrias porque não sabem fazer o básico? O básico, galera. Qual que é o básico do teu negócio? E se você resolve uma dor básica... Senhores, essa estatística vai continuar? Sim ou não? Então, se o problema é antigo e ele é grande, é bom colocar esforço aí, sim ou não? É isso que você tem que pensar. Você tem que pensar assim, como que o meu trabalho... Como que a minha atitude resolve um problema? E ao entender isso, e eu estou finalizando, eu tenho várias passagens da minha vida que foram muito marcantes. Mas eu vou contar uma aqui, ó. Foi o que o Thiago Negro fez comigo em 2017. Em 2017, eu era coordenador geral do Instituto Neymar. Eu tinha uma posição de COO, eu tinha as duas coisas que matam um empreendedor, um bom salário e um bom cargo. Era isso que eu tinha. E eu ainda tinha a terceira, a confiança do dono. Conheci o Thiago, levei ele no Instituto Neymar, apresentei o Instituto Neymar, incrível, eu morava na Praia Grande e na minha cabeça eu vou morrer na Praia Grande. Praia Grande. Não era nem Santos, eu sou de Santos, eu fui pra Praia Grande e eu falei, eu vou ficar aqui. Eu tinha certeza que eu ia ficar aqui, lá. Depois de 2 semanas, eu mando mensagem para 10 pessoas. E a mensagem é assim, ó. Estou num momento da minha vida, importante. Estou refletindo sobre a minha vida. Sua opinião é importante. Você, por favor, de maneira sincera, pode me classificar em 1 ou 2 palavras? Mandei para 10. Uma dessas pessoas foi o Thiago Negro, 2017. Aí veio, forte, inteligente, líder do cacete, estudioso. Aí veio o Thiago. Deixa eu pensar. Pensa. 20 minutos depois, ele me chama de bro. Bro, tem uma resposta. Ele falou, fala aí. Dele, desperdício. Thiago, entendeu o exercício? A dinâmica quer que eu repita. Desperdício. Ele, desperdício. Eu falei, por quê, velho? Por quê? Aí ele falou assim pra mim, ó. Um cara com teu conhecimento ainda não tá rico. Só que eu já ganhava um puta salário, cara. Só que eu entendi a diferença entre ganhar muito e ser rico. Tem uma diferença. Um cara como você ainda não tá rico, é um puta desperdício. E aquilo não foi um golpe, aquilo não foi um golpe por trás, foi uma pedrada pela frente. E ali eu decidi ser rico. Pode parecer piegas, tá? E se for, tudo bem, eu te entendo. Mas 86% das pessoas que são ricas não nasceram ricas. Essa é a estatística. Se fizeram. Elas entenderam o dinheiro. Eu falei, eu vou ser rico. Eu não sabia o caminho, vou ser rico. Riqueza para mim é tempo, dinheiro, saúde e paz. Isso é riqueza para mim. E eu tenho tudo isso. E eu trabalho para ter isso, não é uma coisa que você adquire e para. Sabe esse negócio de liberdade financeira? Conhecem? Eu convivo com os milionários, multimilionários, dezenas de múltiplos milhões e bilionários. Eu tenho dois sócios que são bilionários. Dois. Em dois negócios diferentes. Eu conheço todos os caras que vêm no meu podcast pelo WhatsApp, múltiplos, centenas de milhões. Nenhum, absolutamente nenhum, parou de trabalhar. Nenhum está nessa conversa de liberdade financeira. Zero. Um total de zero. Esse papo é para quem é pobre. Rico não pensa nisso. Rico pensa, eu vou trabalhar, vou somar e vou masterizar o dinheiro. Existe uma cadeia de capacidades, galera. Quem aqui ainda não dominou a grana, levanta a mão. Deixa eu te falar uma coisa. Se você ainda não dominou a grana, não fica achando que você vai ter tempo, tá? Tem gente que não tem dinheiro e ainda quer ter tempo. Tá errada a lógica. Se você não colocou dinheiro no seu bolso, você vai trabalhar 17 horas por dia, irmão. Você vai abrir mão do tempo em prol do quê? Do dinheiro. Ela falou isso, ele falou isso e eu estou te dizendo isso. E é nessa hora que vai ser a maior crítica da sua vida. A maior crítica da sua vida não vai vir de fora. A maior crítica da sua vida vai vir da tua família. Porque eles têm um dogma, eles têm um paradigma, eles têm uma média falando assim, cara, você está trabalhando muito, mas é muito para quê? Pô, você trabalha demais. Ué, mas eu quero ter R$1 milhão no banco? Eu estou trabalhando para R$1 milhão, não estou trabalhando para ganhar 2 contos por mês. Porque eu já ganhei 2 contos por mês. Então, óbvio, se o seu objetivo é anormal, a sua sensação não vai ser normal. Se o seu objetivo não é comum, ah, mas eu não estou me sentindo muito bem, mas lógico, o seu objetivo não é comum, cara. Tem cara que quer ser multimilionário e quer trabalhar igual. Não vai chegar, irmão. Então, a primeira coisa que você tem que masterizar é o trampo. Trabalho, 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 trabalho. Mas também não adianta colocar esforço num lugar que não te traz nada. Depois você vai ter dinheiro. Depois que você dominar o dinheiro, você vai querer uma outra coisa, porque você já resolveu essa aqui. Que coisa que é? Tempo. Tempo. Porque tem gente que está com muita grana e sabe o que eles falam? Nossa, vou abrir mão disso. Eu tenho um dos maiores cachês de palestra do Brasil. E eu nego todas as palestras com cachê final de semana. Por quê? Manda. Família. Mas você acha que há 10 anos atrás eu ia negar? Então esse negócio... Ah, hoje dá. Hoje dá porque eu resolvi dinheiro, pô. Hoje não, eu não trabalho de sábado e nem de domingo e fim de conversa. Joel, R$1 milhão, eu não vou, eu quero ficar com o João, cara. Com o Pedro, com o Joca e com a Lalas. Dá, hoje dá. Antes não dava. Então, antes eu fazia e fazia de graça. Foram mais de 3 mil palestras de graça para acertar, para entender, para pegar a narrativa. Depois eu entendi e eu vou nesse nível aqui. A outra coisa é que agora, muito no caminho... As pessoas perdem a saúde. Eu criei saúde, família e trabalho para me proteger de mim. Quem é que é workaholic? Eu também sou. O workaholic não percebe que ele é workaholic, porque ele ama o que ele faz. E aí, no meio do caminho, ele engorda, ele piora a saúde, ele dorme pouco, não vê os filhos. Eu falei, cara, Joel, saúde, família e trabalho não inverta a ordem. E se tem alguém aqui nessa sala que está invertendo a ordem, eu te entendo também invertir, só coloca um prazo. Não dá para ser assim para sempre. E a última coisa que eu estou no meu momento agora é assim, ó. Para a galera que está no Influencer, eu estou falando assim, galera, tem que ser legal, não falo assim? Eu estou dando uma aula, eu começo a rir do nada. Eu lembro de uma piada, eu toco violão, eu faço brincadeira, eu dou gargalhada. Aí eu falo, gente, eu já cheguei numa idade que o meu trabalho tem que também ser legal. Porque as pessoas mais inteligentes que eu conheço, elas ganham dinheiro e se divertem ao mesmo tempo. Em 2022, eu fiquei sócio do Flávio Augusto, e do Caio Carneiro. Primeira condição que eu dei para os caras. Os caras, e aí? Eu falei, eu tenho uma condição, a primeira. Dele, qual é? Eu falei, se não for legal, eu tô fora. Tem que ser legal rodar o Brasil, tem que ser legal trabalhar 18 horas, tem que ser legal um dia tocar um violão. Vocês viram quanto que tá leve o nosso relacionamento na internet? É toca violão, é não sei das quantas, tem que tá legal. Só que o legal... São coisas que você vai conquistando. Então, a primeira sugestão que eu dou para você, domine o teu dinheiro, a capacidade de dinheiro. O dinheiro é uma competência, você domina ela. Quando você dominar essa competência, você vai dominar o teu tempo, porque você vai conseguir dizer não para as coisas. era já para eu ter terminado aqui. E por que que eu ainda não terminei? Porque eu tenho tempo. Eu tenho tempo. E se eu tiver que pagar uma multa, eu tenho dinheiro. Tudo isso em prol do quê? Da mensagem. Eu estou na mensagem. Se fosse um tempo atrás, eu nem conseguiria fazer num teatro, gente. Então, isso é muito importante. Só tomem cuidado com pessoas que falam assim, não ligue para dinheiro, se eu vim disso de bilionário, tá? Ele é bilionário. O Safra está te ligando toda terça. Cara, eu não ligo para dinheiro porque o propósito é grana. Para quê? Para pagar as contas. Por quê? Porque escola, gasolina, filho e casa. A dinheiro não é importante. Então, tá duro. Carro é tudo igual. Não, já tive um Palio. É bem diferente do meu carro. Bem diferente. Toma cuidado também para pessoas que falam assim, não compra imóvel. Porra, a pessoa que fala para tu não comprar imóvel, tem vários. Compra o teu imóvel, irmão. Não, mas por quê? Não sei o quê, no investimento. Não, mas você está olhando para o investimento ou você está olhando para o lar? Você está olhando para o patrimônio, para a compra? O que você está olhando? Toma muito cuidado com pessoas que falam para você como que você cria seu filho e te dão conselhos construtivos sem ter construído nada. Toma muito cuidado. Muito cuidado. E a internet está potencializando essa galera. Toma muito cuidado com quem fala para você que educação não é importante, que faculdade não serve para nada. Eu perguntei, quer fazer faculdade? Ele, sim. Do quê? Administração. Eu falei, por quê? Tu viu a resposta dele? Alguém viu a resposta dele? Qual foi a resposta dele? Quem influenciou ele? Entendeu, pô? No mundo hoje que as pessoas falam, não façam faculdade. Ele fala, vou fazer, pô. Eu falei, uau. Fazer, meu. Ah, porque a faculdade não te ensina a ficar rico, ela nunca prometeu? De onde você está achando que ela prometeu isso? Faculdade é outros 500, cara. Tem muita coisa envolvida. Quem aqui foi o primeiro a fazer alguma coisa na família? Ou faculdade, ou escrever um livro. Eu também, pô. E quando eu vi meu pai no lançamento do meu primeiro livro, ele me falou assim, já posso morrer. Não era eu que estava lançando o livro, era ele. A medalha era deles. A gente representa esses caras. Então a família é muito importante. Eu estou muito feliz de vocês estarem aqui. É uma prova do nosso relacionamento. Se fizer sentido para você, participe do Influência. Tem que fazer sentido no contexto, tem que fazer sentido no tempo, tem que ter capacidade de investimento, tem que comprar ideia, mas acima de tudo, cara, o mestre aparece, respondam, quando o discípulo está pronto. Joel Jota não é para todo mundo. Eu não sou para todo mundo. Eu vou te falar, vamos já combinar. Eu odeio vitimismo, zero paciência para vitimismo, não gosto desse papo de culpar os outros, não rola comigo, e eu escolhi não trabalhar com pessoas que estão nesse nível. Porque é nível de consciência, mas o Júlio manja disso aqui. O Júlio é o cara para isso. Eu não estou falando que a pessoa que está nesse processo não tem que trabalhar comigo, talvez ela tenha que passar primeiro no Júlio, passar num filtro. Por quê? Porque eu sei onde eu sou bom, eu sei onde eu sou cabuloso, e eu sou cabuloso fazendo você agir e mexendo nos ponteiros. Se você ainda tem vários problemas para resolver, não é comigo. Tem gente que vem falar comigo e ela vem muito cheia de problema. Eu falo, cara, tu tem muito problema. Tenho. Vai resolver teus problemas, velho. Ah, mas eu te paguei para isso. Pega o dinheiro de volta. Esse papo não é para todo mundo. Eu entendi isso e eu aceitei isso. Eu não falo com todo mundo. Eu não quero falar com todo mundo. Mas talvez seja você que fale com essas outras pessoas. Tem espaço. Eu quero pegar onde eu sou poderoso, eu sou potente. Gente, eu entro em ação. Sou o cara mais rápido que eu conheço. Eu sou rápido. Eu leio, eu estudo. Ninguém precisa falar o que eu tenho que fazer. Quem cola em mim, voa. Fim de conversa. Por quê? Porque sim. Quem cola em mim, chega. Por quê? Porque, meu irmão, o bicho pega o couro, come, tira porra de bomba. É bom o troço. Mas se o cara cola em mim, ah, eu tô esperando que o Joel... Não é comigo, bro. Mas eu falei, pô, mas eu podia ser um cara mais gente boa também, né, meu? Eu sou gente boa nas lives das 6, já repararam? Gente, vamos lá. Não acredito em você. Mas tem hora que eu pego pilha, né? Eu fico, não é possível. É. Porque a mudança na minha vida, todas as mudanças incríveis que aconteceram na minha vida vieram por inconformismo. Foi basta, deu, chega, não rola. Foi isso que mudou minha vida. Não foi, tá tudo bem, não tá tudo bem, tá ruim, não tô rolando, vou nessa. E aí, tá puto? Putaço. Mudei. Porque eu não canalizo a minha raiva nas pessoas, eu canalizo nas coisas. Eu canalizo nas atitudes, eu aprendi a fazer isso. na dor. Fui demitido, tive problema de saúde, tive um câncer na garganta, tinha um relacionamento, a mulher saiu fora. Fui na dor. Proteja a sua esperança em você mesmo. Defenda a sua autoestima e não deixe ninguém mexer nela. Não dá, não pode. Escolham, cara, não sofrer. Isso tem a ver com faz o teu, seja forte, cuida da tua saúde, não entre em problema e contribua na vida das pessoas. Muito obrigado por vocês terem vindo. Eu adoro todos vocês. É um prazer estar aqui. Um beijo no coração. Bom almoço. Cuidem da família. A galera do Influência Ajuda, vamos almoçar junto também, né? Beijo, 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 beijo. Tchau!